Eu estou
Ó,
falando,
nesse.
quando eu falo assim, eu estou falando de interdependência, né?
Exatamente. E aí, cada ser vivo tem o seu papel. Nesse processo, você considerou que a planta pegava direto do solo. Mas a gente sabe que muito poucas plantas vivem sozinhas. Muitas delas têm relações com fungos. A gente escuta fungo, já pensa em doença, especialmente para a planta. Fungos são entre os maiores aliados das plantas. Alguns fungos são chamados de micorrizas. Fungos micorrízicos fazem o quê? Eles basicamente vão se acoplar à raiz da planta, vão fazer o que pode chamar de terminal portuário ou uma rodoviária, certo? E aonde a raiz para, o fungo vai continuar aí buscar nutrientes em pontos muito diversos. E aí, isso se cria essa interação que é benéfica para os dois seres, se faz na seguinte ideia. A planta, as suas raízes, por mais que elas pareçam muito fininhas, para fazer a busca de nutrientes no solo, ela é muito grande. Ela seria como se fosse uma BR triplicada, com luz, com iluminação, e segurança. Então, uma estrutura
Robusta.
muito robusta, exatamente. Mas você não vai levar isso para ir buscar ovos no meio do município de São João do Triunfo. O que que você vai fazer para isso? Você vai criar uma estrutura mais leve, que tem um custo menor de construção e que, no caso, pode ser desativado ou reativado. Quem faz isso são os fungos. E os fungos são aquelas estradas vicinais que vão procurar os nutrientes em todo o solo. Então, se não tiver fungo, a capacidade de captação, por exemplo, de fósforo da planta seria muito limitado. De fósforo especificamente e de água também. Então, a gente vê isso. Mas antes do fungo fazer isso, tem outros organismos. Tem bactérias que, por exemplo, liberam o fósforo que está preso no solo. E aí, elas estão sendo alimentadas também. Por quem? Pelo fungo. Quem alimentou o fungo? A planta. E aí, a gente tem dados que mostram que uma planta gasta metade da sua energia para construir a sua parte aérea e mantê-la, para fazer as folhas, para fazer o tronco, para fazer as folhas e manter tudo isso funcional. A segunda metade é para fazer raiz. A gente não está acostumado de pensar que raiz é muita coisa, mas a gente tem que pensar que uma raiz de milho vai descer uns 2, 3 metros. É pouco. Mas se você pegar todas as suas raízes e colocar uma atrás da outra, você tem um sistema de raiz de 10 mil quilô é, de 10 quilômetros.
10 quilômetros, 10 mil metros.
10 mil metros, né? E aí ainda a rede de fungos que multiplica ainda essa capacidade de atingir vários lugares, né? Então, a planta gastou metade da sua energia para criar e manter a sua parte aérea, a segunda metade para construir e manter as estradas por baixo do chão, chamadas raízes, e a terceira metade está ali para alimentar os seres vivos do solo. A planta gasta quase que um terço da sua energia para alimentar a vida do solo. Fungos, bactérias, actinomicetas, e aí, nisso tudo, vem todo um ecossistema de micro-organismos.
E esses 1.000 seres diferentes, né, que estão vivendo ali naquela uma grama, se a gente pegar a área da planta, ali tem uma comunidade, uma pequena civilização. É uma
Exatamente.
cidade, né?
Exatamente. Isso
Uma
tudo
aldeia.
é em movimento constante, porque, por exemplo, se a planta começa a sentir que, olha, eu tô ela acabou de ser adubada, ela vai fazer, a planta vai fazer o quê? Tá, eu fui adubada, eu não preciso tanto nutriente. Então ela vai começar a não alimentar tanto a galera lá de baixo. Porque, ué, não preciso. Eu vou usar a minha energia para construir a minha estrutura. Agora, quando a planta está com falta de água, ela vai pensar, tá, agora vou ativar as raízes mais profundas e vou ajudar quem me ajudar a procurar água. E isso pode ser muito rápido. E aí isso vai ativar alguns tipos de micro-organismos, né? E tem o que chamamos de hotspots, né? A gente fala de hotspot, por exemplo, de biodiversidade, é onde tem a maior parte da biodiversidade. Tem hotspots nos solos, só que os hotspots do solo são microscópicos, né? Onde ali teve uma entrada de carbono, energia no solo, né? Ali você vai ter toda uma comunidade de micro-organismos que vão se ativar e fazer um monte de coisa. Algumas ajudam a planta, outras não fazem nem bem nem mal, tá ali, enfim, fazendo o que a chama de comensalismo, está ali na mesa, junto. E tem alguns poucos que são maléficos para a planta, né? Mas a maior parte, pela sua simples presença, diversifica o ecossistema subterrâneo, o solo, e simplesmente por isso é extremamente importante, porque mantém a diversidade, né?
Eu posso já entrar numa pergunta assim mais difícil, porque para mim é mais difícil. Ou seja, você disse que quando tem ali um adubo, já dá uma simplificada toda a energia e atividade que aconteceria para manter aquela planta de pé, né? Ela já fica, digamos, um pouco mais relaxada, assim, porque tem um elemento externo. E, ó, pessoal, legal, hoje não vamos precisar, tudo bem. E ela já fica ali assim, mas sem aquela atividade tão intensa. E isso meio que vai deixando todo mundo meio letárgico, assim. Tá errado eu pensar desse jeito?
Não, exatamente isso. A adubação, tanto a fosfatado quanto a nitrogenado, tem um efeito sobre o microbiota do solo que é tremendo. Isso realmente orienta qual tipo de microbiota, então qual tipo de comunidade e as relações que vai ter nessas comunidades, no médio e longo prazo.
Tá, então aí a gente já vê uma interferência. Ela pode ser uma interferência positiva quando não tiverem plantas ou um conjunto dentro dessa comunidade que esteja, digamos, tão próspero. Aí ela pode ser positiva para gerar uma prosperidade ali naquele conjunto. Agora ela pode
Exatamente.
ser negativa, né?
Exatamente. E aí vai da pessoa ou do ambiente, ele trabalha naturalmente, e aí ele se deixar uma área para ela evoluir naturalmente, o que que vai acontecer? Vai ter um acúmulo de matéria orgânica no solo, por quê? Porque as plantas vão levando a matéria orgânica, a sua energia lá pro solo na forma de carbono. Só que, enfim, por exemplo, quando uma bactéria morre, ou um outro organismo, parte do carbono que está contido no seu corpo vai ser rapidamente consumido. Mas algumas partes não, porque ficou numa gotícula de gordura, ou porque se colou numa partícula de solo e meio que essa partícula grudou nela e encapsulou ela. E aí ela não está facilmente acessível. E aí tem uma matéria orgânica que é base. O que que é matéria orgânica do solo? É carbono no solo. Em qual forma? Todas. Então, assim, o que está vivo, o que está morto, o que está encapsulado, o que está fácil de acesso, o que está difícil de acesso, é tudo isso. E a gente tem que lembrar uma coisa: uma planta recebeu adubação. Ela pode ter deixado de lado os seus amiguinhos no solo, mas o dia que ela morrer, se ela recebeu o adubo, possivelmente ela cresceu mais. O dia que ela volta para o solo, que é esse o destino da maior parte das plantas, né? Ela vai morrer, cair em cima do solo. Ela vai trazer para o solo, especialmente em superfície. Então, não vai ser em subsuperfície, não vai ser em profundidade, vai ser em superfície. Ela vai deixar toda a biomassa dela. E essa biomassa vai virar matéria orgânica. E matéria orgânica é carbono orgânico. Então, é alimento para toda uma cadeia, que é uma cadeia diferente daquela que se encontra na raiz. Agora é uma cadeia, a cadeia dos lixeiros do solo, os detritívoros.
Lixeiros, então, aqueles que vão desfazer a planta.
Exatamente, a planta, né? E aí as minhocas são, as minhocas, os animais de maneira geral, são importantes porque eles vão pegar essa matéria, vão comê-la, eles vão triturá-la e devolver para o solo, na forma de cocô, né? Esse cocô, basicamente, é a mesma matéria vegetal, só que foi transformada e picado. E além disso, o trato intestinal desse animal deixou toda uma carga de micro-organismos que vão ajudar a decompor esse cocô. E aí, vamos lá para o processo de decomposição do cocô.
Sim,
O
mas
mal
isso
é
tem
muito.
uma riqueza para o solo. Isso é bom.
Exatamente. Exatamente.
Muito
Os dois
positivo.
processos são ótimos, né?
Aham.
Exatamente. E
É.
os dois são naturais. Assim, o que faz a planta de dar carbono para os seus amiguinhos é um processo que é necessário para a planta precisar de menos energia para conseguir mais nutriente e mais água. Agora, pensando assim, se todos os cocôs nunca fossem decomposto, acho que teria um problema tremendo de falta de nutrientes, porque ele ia ficar preso no cocô, né? Então, a decomposição desse material e a sua mineralização, então, é voltar para uma situação que o nutriente volta a ser disponível para a planta, é necessário para que a planta possa pegar esse nutriente de novo. E aí, acho que tem uma ciclagem.
Isso.
E aí, essa ciclagem é presente em todos os ecossistemas, né? Então, acho que tem
Seja
ciclagem.
na Amazônia, seja no Cerrado, seja na Mata Atlântica, nos mares, aonde for o bioma, esses processos estão acontecendo.
Exatamente. Exatamente. E aí, uma coisa que assusta muito as pessoas, mas se você pegar um solo amazônico, o solo amazônico é extremamente pobre. Como isso? Tem essa floresta gigante. Mas o solo amazônico é extremamente pobre. O que que acontece? Assim que uma árvore cair, logo logo tem uma galera que vai decompor ele. Já tem toda uma cadeia para recuperar os nutrientes, dar isso para as árvores, para toda a vegetação. E aí fica essa vegetação que é aquela que a gente conhece da Amazônia.
Exuberante, né? Exuberante.
Exuberante. Mas basicamente os solos amazônicos contêm assim a profundidade da fertilidade dos solos amazônicos é muito estreita, né?
Então, a gente entra aí, eu vou só trazer mais um elemento para a gente poder entrar mais adiante. Quando a gente interfere, nós como seres humanos, nesse sistema, que é um sistema todo natural e que, né, super especializado, que dá tarefa para muitos seres e entre si todos convivem, né? E é isso que gera toda uma... ecologia, economia, gera toda uma prosperidade dentro de um ambiente, no meio ambiente. Se a gente interfere nisso e, por exemplo, coloca só três elementos, se eu sou um agricultor convencional, eu acabo não permitindo o tempo disso acontecer. E incentivando com adubos, por um lado, e com agrotóxicos, por outro, tirando alguns elementos que eu não quero que façam parte daquela monocultura que eu quero, aí está o grande problema, né? Eu
É,
deixo
ali.
tudo isso de. Eu deixo de permitir acontecer todo esse sistema, né?
Exatamente. Ali tem várias coisas. Primeiro, a agricultura, especialmente a agricultura que é mecanizada, ela depende de quê? De máquinas, e máquinas não lidam bem se você tiver no mesmo espaço 40 plantas diferentes. E ainda mais se essas 40 plantas têm que ser colhidas em momentos diferentes. Então, o que que a gente faz? A gente planta uma planta só. E todas elas são idênticas, não, mas para algumas são idênticas, para outras são extremamente parecidas geneticamente, para que todas elas tenham, por exemplo, o grão, se acha falar de soja, se acha falar de milho ou de trigo, amadureçam ao mesmo tempo. Que não adianta eu colher um trigo que parte dele já passou do ponto, já mofou, uma outra tá madura e tem uma parte que tá verde. Na hora que eu colher isso, eu vou ter uma coisa que, poxa, eu não vou poder guardar isso. Será que eu vou fazer colher tem 3 vezes e primeiro eu vou pegar a parte baixa da espiga para depois pegar a parte intermediária da espiga e no final das contas pegar a parte terminal da espiga? Não, isso não dá para fazer, né? Então acho que tem essa necessidade pela mecanização, né?
Certo.
E aí, da hora que a gente tem uma diversidade pequena, tanto em termos de diversidade de espécies de plantas, mas também pouca diversidade na espécie. Todas as plantas são parecidas geneticamente. A gente vai ter um ecossistema que vai ser desequilibrado. Então, algumas funções ecológicas não vão ser prestadas de maneira ideal, completa. E aí pode ter desequilíbrios do ecossistema. A agricultura trabalha em ecossistemas. Chamamos eles de agroecossistemas. Ele
Sim.
não deixa de ter processos naturais. E a gente tem que enxergar isso, né?
Sim. Sim.
Não é só uma terra agrícola e deixou de ser natural. Os processos naturais continuam. Só que eles passam por uns caminhos diferentes, visto o manejo que tem ali, né? Então, primeira coisa, pouca diversidade. O que que acontece? Quando tem pouca diversidade, tem uma coisa na natureza chamada de parasitas, de pragas, de doenças, que eles foram pensados, falando assim, na verdade, eles são oportunistas, e eles vêm onde eles têm espaço. Que se tiver pouca diversidade, uma doença vai passar de uma planta para uma outra muito facilmente. Uma praga, por exemplo, um pulgão, vai poder passar de uma planta para outra muito facilmente e muito rapidamente. E aí vem, então, a necessidade não vem diretamente disso. Precisa de um passo ainda para isso acontecer, mas isso é facilitado pela falta de diversidade, né? A grande coisa é que, assim, antes dos anos 1800, tinha problema de pragas e doenças. Tinha. E tinha muitos problemas de fome. E isso a gente não pode esquecer, né? A fome era uma coisa recorrente. A cada 20 anos, tinha pelo menos um ano que tinha uma colheita que não era boa. O tempo não ajudou, faltou, enfim, teve uma praga que entrou e
Chuva, entrou uma praga,
o verão foi mais frio, então teve uma falta de comida por um tempo, né? As várias sociedades humanas tinham que lidar com isso. Era um sistema sofrido, vamos combinar, né? Pessoas morriam por isso, mas tinha um certo equilíbrio, né? Isso, assim, parece que eu não estou dando valor para a vida humana. Eu estou dando. Agora, talvez mais para o fim, a gente vai poder falar da vida humana daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, né? que realmente o sistema atual dá muito valor para a vida atual das pessoas,
Sim.
mas basicamente destruindo o ambiente para as gerações futuras.
Futuras, sim.
Então, os modelos energéticos mostram que daqui a 100 anos, muito provavelmente, a população humana vai ser dividida em 10.